Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Salmos 106, verso 23. Salmos 106, verso 23. Palavra ministrada ontem na comunidade missionária Igreja Alvorada, a igreja no qual o Senhor me concedeu pastorear. Salmo 106, verso 23, e quero também compartilhar com os irmãos aqui da Rádio Trombetas, irmãos do Brasil, de ao redor do mundo que estão nos ouvindo, tanto pelo YouTube quanto pelo aplicativo da rádio. Salmo 106, verso 23, diz assim: Por isso, ele ameaçou destruí-los, mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele para evitar que a sua ira os destruísse. Vou repetir, Salmo 106, 23. Por isso, ele ameaçou destruí-los, mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele para evitar que a sua ira os destruísse. Aqui os irmãos já entenderam o personagem que está aqui nestes salmos, relatado, Moisés. Eu gosto muito de Moisés. Quando nós falamos sobre Moisés, nós lembramos algumas das suas características e adjetivos muito marcantes. Por exemplo, quando se fala de Moisés, você pode lembrar o seguinte. A primeira palavra que vem na tua cabeça quando ouve Moisés, você pode pensar, profeta. Moisés, poder de Deus. Moisés, aquele que viu a glória. Moisés, um grande homem, um grande servo. Moisés, muito paciente para aguentar aquele povo e muita gente, meu pai. Mas hoje eu quero trazer o Moisés que intercedia. E o que é interceder? O que é intercessão? Você sabe o que é intercessão? Responde para mim aí, você que está me ouvindo agora. É um pedido, é uma oração, é um clamor. Interceder é pedir pelo outro. Interceder é solicitar pelo outro. Intercessão, na verdade, é a marca de todo crente que teve uma experiência com o Senhor. Intercessão é a marca de todo crente que teve uma experiência com o Senhor. No tempo que nós vivemos, a igreja vive, não sei a razão, o motivo, a circunstância, que parece que a intercessão virou um grupo seleto da igreja. Quando vem a palavra intercessão, imediatamente na minha cabeça, já vem as irmãs do coque. Aquelas irmãzinhas que vão no culto, numa tarde, alguns chamam de tarde da bênção, ou da terça-feira da oração, quinta da oração, ou quinta da intercessão. Cada igreja tem um nome, culto de oração, culto de intercessão, culto do clamor. Mas quando me vem a palavra interceder, intercessão, vem sempre as irmãs. E uma delas é a minha tia, que nos ouve muito aqui na rádio, a irmã Marinete Azevedo. E esta irmã, que é minha tia, e também a ovelha que o Senhor colocou em minhas mãos, quando eu lembro a palavra intercessão, eu lembro dela, eu lembro da minha mãe. Porque eu cresci vendo essas mulheres orarem, e orarem por muita gente. Nas minhas breves recordações, indo para a casa da minha tia, eu podia ver algumas dessas cenas interessantes de pastores, bispos, grandes líderes aqui do estado do Espírito Santo, ligando para ela, pedindo um conselho, pedindo uma palavra, pedindo uma oração. Homens que estavam ali desesperados para que ela pudesse orar, clamar ao Senhor. Mas aí vem a pergunta de novo: a intercessão é para alguns? Não. A intercessão é para todos nós. Orarmos pelos outros. E nós já fazemos isso aqui aos irmãos que de segunda a sexta já estão conosco no momento de oração. De 7:30 da manhã a 8:30 da manhã, hora de Brasília, estamos aqui de segunda a sexta. Hoje foi o pastor Samuel França. E durante a semana vamos revezando, tem vez que sou eu, tem vez que é ele, mas estamos aqui orando. Algumas vezes também Daniel Donadoni, que oramos e clamamos ao Senhor. Não pelos nossos pedidos, mas pelos irmãos. Dando o nosso tempo, gastando a nossa vida por amor aos outros. E agora eu vejo Moisés aqui nesse texto, nesse Salmos, nessa canção. Esse momento que Moisés está orando é um momento crítico. Um momento que o Senhor queria destruir o povo hebreu. O Senhor queria matar aquele povo, destruir. Povo que estava reclamando, povo que rapidamente se afastava do Senhor. Mas antes de chegar nesse clímax, nós vemos o Moisés lá em Êxodo capítulo 3, o Moisés que fez de tudo para não atender ao chamado do Senhor. Você vai ver Moisés tentando todas as suas artimanhas humanas para tentar convencer a Deus que o Senhor estava errado em escolher ele. Não, Senhor, eu não. Eu tenho a língua travada. Não, Senhor, não posso ir, não dá para mim ir, Senhor. Como eu vou? Como vão acreditar? E o Senhor, em resumo, disse: Moisés, está tudo preparado, vai que vai dar certo. Vai, Moisés, pode ir, eu não aceito o não como resposta. Pode ir, Moisés, vai lá. Já está tudo preparado. O faraó daquele seu tempo já morreu. O teu irmão já está vindo ao teu encontro. Fica tranquilo, não quero saber das tuas desculpas. Moisés tentou usar do seu convencimento, das suas palavras, para tentar dizer não quero. Aí quando você vai ler Êxodo 4, Êxodo 5, Êxodo 6, você vai ver Levítico, quando você vai ler Números, quando você vai ler Deuteronômio, você vai vendo nitidamente o grau de intimidade que Moisés começa a ter com o Senhor. Aquele Moisés de Êxodo 3, que estava dando desculpas nos capítulos posteriores, é um Moisés que faz de tudo para não perder a glória de Deus na sua face. É um homem que queria estar dia a dia com Deus, dia a dia lado a lado com Deus. Agora era Moisés que não queria desagarrar de Deus. Era um Moisés que não queria tirar as mãos de Deus, não queria tirar a presença dele. E o Senhor fez uma proposta, chega num ponto que o povo está tão impiedoso, o povo está tão reclamão, o Senhor falou: Moisés, eu vou, para mim chega, eu vou querer você, sua família, mas o povo eu vou destruir, eu vou dizimar. Ao que, irmão, humanamente falando, Moisés poderia dizer assim: é mesmo, Senhor, eu acho que esse povo não merece não, porque eu estou buscando a tua face, eu tô clamando, eu tô pedindo, eu que tenho intimidade com o Senhor. Tem uma cena de Êxodo que eu acho chocante para mim, quando o povo fala assim: Moisés, queremos ver o Senhor, Moisés, nós queremos ver o Senhor. Aí Moisés fala: vocês querem ver? Então vocês vão fazer o quê? Vocês vão se consagrar, vocês não vão ter relação com suas esposas tantos dias, vocês vão realmente se consagrar ao Senhor. E quando chega no pé da montanha, o Senhor dá delimitações: olha, não chega muito perto aqui não, porque se chegar vai morrer. Se chegar, meu irmão, vai ser fulminado, ó, até certo ponto. E quando veio a glória do Senhor, o poder do Senhor naquela montanha, diz o texto que o povo fez o quê? O povo recuou. E o povo falou o seguinte: Moisés, ó, nós já entendemos, Deus é muito poderoso, nós não queremos ter essa intimidade com o Senhor, não. Pode ir por nós, Moisés. E diz o texto que Moisés, então, ele vai de encontro à glória, à presença de Deus. O povo está recuando, mas Moisés está ali, ó, indo de encontro à presença. Olha como que é. É uma coisa assim, eu tento imaginar essa cena, fico chocado. Aquela multidão voltando e Moisés, aquele pinguinho no oceano, indo ter um relacionamento com o Senhor, intimidade com o Senhor. E esse Moisés poderia ter falado, não, Senhor, concordo. Vamos destruir, ó, Senhor, destrói esse povo mesmo, fica comigo. Seria cômodo para Moisés falar uma coisa dessa. Seria humanamente coerente. Mas Moisés não fala, mas Senhor, vem cá. O Senhor tirou o seu povo lá do Egito, fez todos os sinais grandiosos, e o Senhor chega agora para dizimar esse povo? O que dirão de ti, Senhor? O que dirão de ti? Moisés se preocupa com a reputação do Senhor, e ao mesmo tempo Moisés se preocupa com o povo. Moisés sabe que aquele povo não merecia, mas Moisés estava pedindo uma ação de graça do Senhor, um ato de graça. Moisés estava intercedendo, clamando por aquele povo que na verdade não merecia. Mas o Senhor, vendo o coração de Moisés, vendo a intenção de Moisés, ele concede graça àquele povo e não destrói aquele povo. Agora eu quero te dizer, olhando para a vida deste homem, nós aprendemos os pontos da intercessão. O que que a intercessão produz? E a primeira coisa que me chama a atenção que a intercessão produz, que é você orar pelo outro, clamar pelo outro, gera maior intimidade. Porque intercessão é igual a oração, e oração é igual a intimidade. O grau de intimidade aumenta. O grau de relacionamento aumenta. Eu começo a entender o que Deus quer para mim. Eu começo a entender o plano do Senhor para mim. Eu consigo entender as palavras que o Senhor tem para mim. Tantos crentes andam como pessoas que estão sem rumo. Estão andando sem ter um norte. E eu fico abismado que no Instagram, no Facebook, tem uns camaradas que fingem ser profetas, ficam falando umas línguas que ninguém sabe nada, umas línguas que você percebe que é algo forjado. Eu, pastor Felipe, eu creio no dom de língua genuíno da palavra de Deus, mas tem uns camaradas aí que você já deve ter visto, que ficam usando a rede social, profetizando palavras, os profetas da corte, só profetizando aquilo que vem do coração deles. E tantos ditos crentes indo atrás desses camaradas, querendo uma palavra, uma profecia, algo bom. Mas por que que estão correndo tanto assim? Por que que estão desesperados atrás de pessoas impiedosas, amantes de si mesmos, falsos profetas? Porque não tem intimidade com o Senhor. E sempre precisam de uma outra pessoa para se achegar até o Senhor. Querem viver da terceirização. É como o povo de Israel fez. Não queremos nós, o Senhor. Vá por nós. E o Senhor morreu naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ter acesso a Ele diretamente. Sem ter uma terceira pessoa, uma quarta, uma quinta, não, agora eu posso adentrar a sala do trono através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu agora posso também entregar a minha vida em favor de outra pessoa. Esta é a beleza do Evangelho. É nós replicarmos aquilo que o Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus nos amou e agora nós amamos o nosso próximo. Nós amamos aqueles que nos amam e também amamos aqueles que nos odeiam. Oramos por aqueles que nos perseguem. Aleluia! Mas só entende isso quem tem uma vida de oração, de intercessão, de clamor. Intimidade. Começa a enxergar como o Senhor enxerga. Porque quanto maior a intimidade, mais você conhece o seu Senhor e mais você começa a falar como Ele fala, a olhar como Ele olha, a ter atitudes como Ele tem, como Ele teria. Nós somos moldados pelo meio que nós vivemos. Quantos professores, você que já trabalhou no ensino, professor, professora, eu tenho o maior apreço por você, a minha mãe foi professora, minha esposa é professora, e eu sei bem como é isso. Também já dei algumas aulas, mas não tive tanto não fui tão assíduo assim dar aulas, mas já tive algumas aulas ministradas, e eu sei o quão estressante é uma sala de aula. O quão desafiador é uma sala de aula. E quantos que ficam 20, 30 anos depois de sair da sala de aula, aqueles que não surtaram, aqueles que não pediram licença no psicólogo, psiquiatra, enfim, quando voltam, voltam estressados, voltam contagiados. Quantos que têm muitas vezes um patrão abusivo, ao chegar em casa também ficam da mesma forma, porque absorve o dia todo aquela genialidade, aquele gênio forte. Ou uma família que é uma família perturbada e acaba que aquele membro da família, de tanto absorver, também fica perturbado. Eu estou dando esses exemplos para mostrar como nós somos uma esponja. Nós absorvemos quem está perto de nós. Agora imagina se você está todo dia aos pés do Salvador. Ele que é manso, humilde de coração, aquele que é verdadeiro, aquele que é fiel, aquele que é justo, você vai ter começado a ter as qualidades dele. Aleluia! Você vai olhar com o olhar do céu. Você vai ser paciente. O fruto do Espírito irá reinar em você. Você vai ter as ações do seu Pai. Vai falar como seu Pai, vai agir como seu Pai. Aleluia! Mas isso só é gerado com intimidade. Quando você para de olhar para você e começa a olhar para os seus irmãos, vê a necessidade dos irmãos. Quando você se despir do seu orgulho, se despir de uma oração ególatra, se despir de uma oração egoísta, aí você vai ver o que o Senhor vai fazer. Aleluia! Você já ficou já esteve numa conversa que uma pessoa só fala dela mesma? Ah, sabia que eu... Ai, minha casa é linda, meu carro é do ano, minha família é isso. Já ficou numa conversa onde a pessoa só fala bem dela mesma? Não é irritante isso? Uma pessoa que só fala dela, não fala de você, não pergunta sua família, não pergunta como você está. Só fala dela do início ao fim. É só ela, é o umbigo do mundo. Já conversou com pessoas assim? Não é chato? Não é entediante? Agora imagina Deus ouvindo as pessoas orarem e só falarem delas, só pedirem para elas. Se eu, o ser humano, enjoo, imagina o Senhor. As mesmas palavras, as mesmas atitudes egoístas. Mas quem é nascido de novo sabe o valor da intercessão quando nós pedimos pelo outro. O Senhor, opa, inclina os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor. Então a intercessão gera intimidade. A intercessão gera discernimento. Discernimento espiritual das coisas. Eu não falei que tem muito crente andando que nem barata tonta? É, tem muito crente, me perdoa usar esse termo, mas é a verdade. Tem muito crente que não tem discernimento nenhum de nada. Como eu dou exemplo da minha tia aqui, de pastores e líderes, que eram para ter o discernimento, mas chegam no ponto que não tem. Porque muitos pastores, infelizmente é uma péssima realidade, não tem uma vida de oração, não tem uma vida de consagração, uma vida íntegra diante de Deus. Deposita sua confiança muito em teólogos, muito em livros, deposita sua confiança muito nos outros, no seu cargo, no seu diploma teológico, na sua capacidade intelectual, e esquece de confiar no Senhor. É uma linha muito tênue. e acabam esquecendo de pedir conselhos ao Senhor. Acabam perdendo essa intimidade de pedir pelo outro e perdem então o discernimento. Porque quanto mais oração, quanto mais intercessão, maior é o discernimento das coisas. Você consegue discernir aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Quantas famílias estão entrando no caos, estão entrando numa zona de destruição tão grande por falta de discernimento. Igrejas que estão entrando assim também por falta de discernimento do que está acontecendo. Membros da família que, em vez de olhar para os outros, estão olhando só para o umbigo. E não clama, não pede: Senhor, restaura a minha família. Restaura, Senhor, se algo em mim, transforma. Mas transforma o meu marido, a minha esposa, me transforma meus filhos, transforma a minha casa. Discernimento. Tem tanta gente querendo travar lutas do mundo físico e sendo que a luta, na verdade, está sendo no mundo espiritual. Famílias sendo quebradas, destruídas. Quem tem vida com o Senhor, quem intercede, quem ora, quem clama, o discernimento é diferenciado. Na hora de orar, a sensibilidade é maior. As pessoas acham que profetizar somente é dizer: assim diz o Senhor. É a profecia moderna, como as pessoas pensam, não. Mas aquele que tem intimidade com Deus tem a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria. Ao orar por alguém, a intimidade está tão grande com o Senhor que fala palavras que vão de encontro àquela vida, palavras que vão de encontro àquela pessoa, a famosa palavra rema, a palavra que é revelada para aquela pessoa. Aquela oração vem como um bálsamo, aquela oração vem como uma flecha na mão do arqueiro na vida daquela pessoa, porque aquele que está orando está tão conectado com Deus através da oração, da intercessão, de uma vida piedosa ao Senhor, que ele está sintonizado com a vontade de Deus para aquela pessoa. Oh, aleluia! Estamos assim com o Senhor, sensíveis a Ele. A intercessão também produz o amor pela igreja. O amor pela igreja, o amor pelos membros. Porque o que eu tenho visto? Muita gente reclamando. Reclama de tudo. Reclama do irmãozinho, da irmãzinha, porque não deu paz do Senhor, não deu boa tarde, boa noite, bom dia. Mas não está pagando o preço por aquela pessoa. Quantas horas por semana nós gastamos orando pela igreja que nós congregamos? Quanto tempo nós estamos colocando a igreja que nós estamos alocados, estamos colocando em oração? Colocando o pastor local em oração, a família do pastor em oração? Colocando os membros, o mais velho ao mais novinho da congregação, estamos orando? Lembramos os nomes dos irmãos da igreja que nós pastoreamos, que nós estamos ali? Ou nós estamos na igreja e não sabemos o nome de ninguém? E muitas vezes nós criticamos os outros. Nossa, como fulano é frio. Como fulano é insensível. Como fulano não sente a presença de Deus. Mas nós não sabemos o porquê que está acontecendo aquilo ali de verdade. Talvez a pessoa está passando por um problema tão grande, uma aflição tão grande. Aquela pessoa é cheia de tanto trauma. E nós estamos subjugando, estamos julgando pela aparência. E ao invés de nós emprestarmos os nossos pensamentos a pensar isso, por que nós não damos ao Senhor? Falamos: Senhor, fulano de tal, eu estou percebendo que está triste, eu já tentei chegar até aquela pessoa e ver o que está acontecendo, ela não me dá abertura, mas eu coloco ela em tuas mãos, ou ele em tuas mãos, Senhor. Coloca essa pessoa em tuas mãos, ó Pai. Restaura aquela pessoa, restaura a adoração daquela pessoa, restaura o louvor daquela pessoa, restaura, meu Pai. Isso, só quem enxerga a igreja assim é quem nasceu de novo. é quem está sensível à voz do Espírito Santo. Nós estamos muito propensos a olhar o problema dos outros. Ah, o problema do irmão, o problema do fulano, o problema do ciclano. E não enxergamos que o Senhor nos olhou com misericórdia. Não éramos flor que se cheire. E o Senhor nos amou, e o Senhor nos chamou. E assim nós devemos olhar para os irmãos que estão na igreja, como Moisés olhou para a comunidade, olhou para aquele povo. Moisés os amou. Era muito conveniente para Moisés falar: mata o povo, Senhor, mas não. Faz isso não, Senhor. Olhou com o olhar do céu, olhar de amor, olhar de graça. Olha a igreja que você está, olhar com o olhar do céu, olhar de graça, com o olhar de amor onde você está. Gera intimidade, gera discernimento, gera amor pela igreja. Gera santificação. Santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Como disse aqui, a intercessão, o clamor pelo outro, a cada vez que nós recitamos, falamos, investimos tempo à sala do trono, mais nós nos separamos desse mundo e mais nós nos achegamos até o Senhor. Aquilo que era normal para mim agora já não é mais normal. Eu começo a fugir do pecado ainda mais. Eu começo a discernir as coisas, eu começo a entender melhor as coisas, e aí vivo uma vida em santificação, uma vida separada do mundo, e agora é uma vida separada para o Senhor. Eu me separo, saio do mundo e agora estou separado só para o Senhor. Eu sou consagrado ao Senhor, eu sou dele. Tantos crentes tendo ações mundanas, crentes já velhos de igreja, mas que precisam urgentemente nascer de novo, novamente passar pelo primeiro amor, voltar ao início de tudo. Quantos estão assim? Estão vivendo uma vida conforme o mundo. Porque acham que a intercessão, que a oração é para alguns. É para alguns, é para uma camada da igreja. A minha função é louvar, é só cantar. A minha função é só pregar. A minha função é só teologar. A minha função é só dar palpite. A minha função é só X ou Y. Na oração, a oração e intercessão não é para mim, não. É para toda a igreja. Vamos ver o que está em Efésios. Capítulo 6, versículo 18. Acho que é isso, Efésios 6, 18. Vamos ver se eu gravei bem o versículo. Ah, aqui mesmo, ó. Efésios 6, 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos, vigilantes, e perseverem na oração por todos os santos. Paulo está falando para a igreja de Éfeso, para toda a igreja, não é só para um, para outro, para alguns, para toda a igreja. Perseverem na oração por todos os santos. Igreja de Éfeso, ou igreja em Alvorada, ou igreja aonde você está. Persevere na oração. Pastor, mas quanto tempo eu devo orar e interceder? Quanto tempo? Eu não tenho uma solução para você. 2 horas, porque 2 horas é mais ou menos 10% dos 24 horas, né? Tem gente que diz que é 2 horas e 40 minutos, enfim. Não sei qual o tempo, mas precisa ser uma oração, uma intercessão, onde você não fique controlando o tempo, mas que você tenha o coração aberto para ouvir a voz do Senhor. Porque quando nós conversamos, é uma via de mão dupla. Eu estou falando, mas o Senhor está me ouvindo, e tem um momento que o Senhor fala com a gente. O Senhor vai ministrando os nossos corações. E quanto mais oramos pelos outros, mais o Senhor ministra em nós. Uma vez aconteceu isso comigo. Alguns anos atrás. Eu estava sem emprego. Eu estava passando por uma situação complicada de esperar. Estava desempregado. E eu lembro que a voz do Senhor no culto de ceia me falou o seguinte: ora, Felipe, ora por fulano de tal. Eu vou dar um emprego para ele, eu vou abrir a porta para ele. E eu não sabia de nada o que estava acontecendo com ele. O Senhor me falou: vai, ora por ele que ele vai, que eu vou abrir a porta para ele. E eu falei: não vou não, Senhor, eu tô desempregado. Logo, eu tô sem emprego, eu vou orar pro Senhor dar um emprego para ele. O Senhor falou 3 vezes: vai lá. Eu fui, coloquei a mão nele e falei: Senhor Jesus. Eu falei: Senhor Jesus, vai abrir a porta de emprego para você. Vai abrir a porta que você está precisando. E eu descobri, tempo mais tarde, que aquele rapaz estava dando um concurso para a Polícia Militar aqui do estado. E meu primo também estava fazendo essa mesma seleção. Ambos passaram na prova escrita. Ambos fizeram os mesmos exames, teste físico. E o meu primo tinha 1,70m, tinha porte melhor, tinha um porte físico mais alto. Era mais adequado ao meu primo passar do que ele, porque esse rapaz que eu orei, ele tinha 1,61m, ele estava no limite da altura que podia entrar. Ele estava com muito medo de não conseguir entrar por causa da altura, porque era um pouquinho menor. Ele com medo, no fim da ópera, no fim da história. O meu primo, que tinha o porte, que tinha o físico, não entrou. Não conseguiu entrar. E esse rapaz, que estava já com o coração angustiado, o Senhor abriu a porta para ele. E eu estava desempregado, mas eu fiz o que o Senhor mandou. Eu orei por aquele rapaz. Eu abri minha boca e orei por ele. E o Senhor fez. E tempo depois, o Senhor foi lá e me deu provisão. O Senhor me deu alívio, o Senhor me deu socorro. Aleluia! Nós estamos muito apegados. Até a nossa oração está contaminada. Ficamos só falando da gente. Ah, papai, faz isso pra mim, papai. Abre a porta pra mim, papai. Ah, papai, faz isso, faz aquilo. O Senhor, acho que o Senhor fica bem assim, ó. Oi, para de falar de você e começa a falar também dos outros. Há muitos que estão precisando. Irmãos, nós estamos aqui porque pessoas oraram por nós. Não, pastor, mas eu fui o primeiro lá de casa que me converti. Ninguém orou por mim não, pastor. Eu fui o primeiro. Esse está equivocado. Você está errado. Sabe por quê que eu vou te dizer? Porque há grupos de oração que estão orando que oraram por você. Eu sei porque eu já orei. Quantas vezes fui no monte. Eu estendi a minha mão lá no monte. Aleluia. E orava assim: Senhor, salva a todos aqui de Vila Velha, Senhor. Salva aqueles que são teus, aqueles que o Senhor já tem a onisciência, que sabe que são do Senhor. Vai tocando, meu Deus e meu Pai. Usa as nossas vidas, usa as circunstâncias para atrair aqueles, meu Deus, que serão chamados segundo a sua vontade. Aleluia. E você acha que o Senhor não viu a oração deles e você não estava no meio disso? Até vezes que o Senhor coloca nome na boca de crentes. Ora por fulano de tal. Já aconteceu isso com você? Ora por fulano de tal, ora por Beltrano. O Senhor dá até o nome e sobrenome da pessoa. E ainda, se não te duvidar, o Senhor dá o endereço da pessoa todinha ainda. É, igreja. Você acha que o nosso Senhor, que é pequeno, o nosso Senhor é Deus com D minúsculo? Nós temos o Deus que é soberano, é fiel, verdadeiro, único Deus, soberano. Quantas vezes eu passando aqui de ônibus, eu vejo um irmão, me dá uma alegria tão grande. Eu passo aqui perto da... passando ali por Ataíde, e tem um monte lá em Ataíde. 6 da manhã eu passo, e tem irmãos, tem uma árvore bonita assim, é um monte pequeno, é muito grande não. Tem uma árvore, e naquela árvore tem 3, 4, 5 pessoas. com as mãos estendidas para Vila Velha. Estou orando para aqueles que estão nos ônibus, estou orando para aqueles que estão na cidade, estou orando, estou clamando. E você acha por que que Deus provê tanto na vida daqueles que oram por nós? Pergunta às irmãs do ciclo de oração, é muita luta que elas enfrentam. E as irmãs estão dando um show nos homens, estão dando um show. Aí tem irmão que reclama depois porque que Deus tem levantado algumas mulheres. É, muitas delas estão se consagrando mais ao Senhor, estão indo à igreja, estão se consagrando, estão orando. Aí tem uma, porque Deus está usando muitas mulheres. Ué, fazer o quê? Estão buscando mais que a gente, ué? Estão orando mais, estão buscando mais, estão indo nos cultos. É só você olhar para os cultos que é massivamente mais mulheres. Não é porque tem mais mulher no mundo. É porque os homens estão desleixados, estão deixando de ser homens, estão deixando de ser pais, estão deixando de ser servos do Senhor. Estão indo para o mundo, estão deixando de fazer a vontade do Pai. Meu Deus. É uma vergonha para os homens o que está acontecendo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Aqui já quero encerrar. Continua orando pelo outro. Aprenda a orar pelo outro. Se você não aprendeu, aprenda a orar, porque vale a pena. Você se esquece um pouquinho de você e começa a orar, começa a olhar a dor do outro. Você começa a orar a necessidade. Você começa a olhar e a entender a necessidade do outro. Não é isso? Para aqueles que já oram aqui no momento de oração, sabem muito bem o que é isso. Porque aqui nós oramos assim, eu oro pelas famílias, eu oro pelo Brasil, oro pelos que estão ao redor do mundo, depois eu oro por cada um. E no final, eu chego e falo, Senhor, cuida de mim, da minha família, do ministério, da minha casa. Uma coisa que eu já aprendi também, outra coisa da oração, uma dica que eu dou, não é uma regra, mas eu já começo orando em gratidão ao Senhor. Já começo agradecendo, eu não começo pedindo não, parece que eu sou muito... Dá uma impressão que se eu começo pedindo, eu sou tão ingrato. Já começo chegando, Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, eu te agradeço. Tens feito tanto, tanto, tanto e eu não merecia, Senhor. Quantas coisas o Senhor tem feito, e nós não merecemos. I don't deserve. But you love me. Mas o Senhor me ama so much. Tanto, tanto, tanto. Because you are faithful. Porque o Senhor é fiel. Aleluia. Agradeça a Ele. E olhe para o outro. Enxerga o outro. Recheia a tua oração de nomes de pessoas. Recheia a tua oração com nomes dos irmãos da igreja. Começa a treinar isso, Senhor. Começa gravando o nome de cada um. Começa a enxergar cada um naquilo... Nos problemas ou nas qualidades, começa a orar e você vai ver como que você vai mudar como você olha para o outro. Você vai olhar com o olhar do céu, de compaixão, de piedade, de paciência. Tem muitos que estão enxergando na igreja de uma maneira revoltada, estão revoltados. Isso faz muito mal para a gente. Mas a intercessão, ela nos treina assim. Intimidade, discernimento, amor, santificação, e é uma obrigação de todos os santos a estarem orando em todo tempo, em todo momento. Não paremos de orar uns pelos outros. A chorar uns pelos outros. Treine isso hoje. Começa treinando. Começa falando no teu particular também. E ao orar pelos outros, saiba que o Senhor vai também fazer na tua vida. Que o Senhor também vai fazer também na tua vida.